Rita Oliva está de volta com seu segundo disco como Papisa. Amor Delírio é um compilado de canções que abordam diversas perspectivas sobre um dos mais poderosos sentimentos humanos, o amor. Com a ajuda do músico Felipe Pupério Tágua Tágua, a musicista se envereda por meandros do pop psicodélico em busca de timbres e sensações novas. Hoje, eu, Nick Silva, tenho o prazer de receber aqui, em mais um Por Trás do Disco, a Papisa para conversar sobre essa obra. Seja muito bem-vinda, Rita.
Obrigada, Nick. Que alegria estar aqui.
Primeiro eu quero começar perguntando que o Fenda foi lançado em 2019, então como foram esses vários anos aí, enfrentando pandemia e tudo mais, com o projeto entre esses dois lugares, né, de lançamento?
Boa pergunta. Bom, o Fenda realmente veio quase no final de 2019, então a pandemia pegou em cheio a turnê desse disco. Ela tava no comecinho, a gente fez o Sul, aí, enfim, o primeiro show... Não era o primeiro show, mas teve um show em São Paulo que foi cancelado logo no começo da pandemia, e daí a coisa desandou. E todos sabemos o que aconteceu. Então, foi um baque muito grande, assim, eu passei muito tempo trabalhando nele, e eu pude trabalhar ele realmente, depois de lançado, muito pouco. E depois disso, eu confesso que me bateu um desânimo com a música, de uma forma geral, que eu falei, gente, não é possível. E aí entrou a pandemia, e eu achava que só ia ter show em 2025 de novo. Tava meio pessimista em relação a isso. Então, eu fiquei bem recolhida, assim, por alguns anos. Mas eu nunca deixei realmente a música de lado. Eu fiz live, eu tava tocando, mas eu não tava... Não tinha uma gestação ainda, não tinha alguma coisa outra que eu queria dizer. E ainda assim, em 2020, foi quando eu cheguei nesse nome, no nome do meu novo disco. Foi lá em 2020, porque, enfim, atrapalhadas do amor pra lá e pra cá. E eu falei, caramba, quero entender melhor isso aí, se é que é possível. E eu lembro que eu criei essa pasta e a ideia começou ali no final de 2020. Eu falei, ah, acho que eu quero falar... de amor nas músicas, meio que fui traçando esse universo, mas foi só em 2022, depois eu vivi mais coisas, eu acho, que eu falei, não, realmente eu quero voltar pra música real, oficial, então eu preciso de um disco novo, porque o Fenda ficou velho, dentro da lógica do mercado, pra se trabalhar, infelizmente, hoje é tudo muito assim, e aí em 2022 eu sentei pra compor no começo do ano. Eu me coloquei ali um prazo, foi bem, eu diria que sistemático, eu fiz muita música nesse primeiro semestre, até ter ideia de conversar com o Felipe, na verdade, a gente é muito amigo, a gente tava tomando um café, falando das nossas vidas amorosas, e eu falei, tá, vamos distrair a cabeça, vamos produzir umas músicas, então. E daí ele falou, bora! E foi meio que, não era uma ideia de um disco, não era, eu já tava com uma ideia de fazer um disco sobre sonhos, era outra coisa. E daí a gente acabou, enfim, juntou uma galera numa temporada de uma semana, falou, vamos gravar. Então, na verdade, foi um processo diferente pra mim. O Fenda, eu fiz ele inteiro sozinha, em casa, as músicas, as composições foram todas muito dentro da minha cabeça, elas foram feitas. E dessa vez, as composições também são minhas, mas eu dividi esse processo com eles. Foi muito saudável pra mim.
Acho que isso gera diferenças no disco, assim. Acho que... Eu não sei, eu sinto que o Fenda, ele tem uma coisa muito onírica, muito mágica, assim. É um outro campo, assim, quase metafísico. O Amor Delírio, ele tem uma coisa mais... Não sei, mais carnal, assim. As dores são mais reais, assim. É uma coisa mais tátil, sabe? Foi pensado isso, assim? Foi deliberado ou... Foi uma coisa que foi vindo enquanto você estava compondo essas canções?
Acho que os dois. Porque quando entrou na pandemia, eu tinha acabado de fazer um disco sobre morte. Isso foi muito denso. Falei, meu Deus, estamos vivendo isso, a morte intensamente agora. E aquilo pesou para mim. Não o disco em si, né? Mas eu acho que para todos a pandemia pesou. E eu entrei numa fase muito concreta. Parecia que era tudo muito concreto, porque era o que eu tinha na minha frente. A vida perdeu um pouco o encanto pra mim também, obviamente. Acho que pra muita gente, né? Quando a gente ficou trancado em casa. E muito da vida social se perdeu. Então, quando eu... Depois de passar por um ano de pandemia, eu pus na minha cabeça que eu queria fazer músicas mais solares. E que eu tava precisando disso. de músicas que me colocassem para cima, músicas que trouxessem um conforto, um acolhimento. É, então, acho que teve essa questão inicial. E numa fase mais mundana também, eu também considero o Amor Delírio muito mais mundano. Ele é mais, acho que, é, relacionado também com as coisas que a gente passa, né, na vida, no dia a dia. E eu tava, acho que, vivendo isso intensamente e querendo fazer um disco mais planeta Terra, assim, humano, próximo das nossas experiências.
Você fala muito de amor, romance, paixão, ilusão, desilusão, esse tipo de coisa. Essas histórias são histórias angariadas, histórias vividas, um misto dos dois. Como que foi esse processo de juntar todas essas vivências, né, pra trazer pro disco?
Olha, são histórias diversas, eu diria. Óbvio que passa pelo meu filtro, né? Tem sempre uma impressão de talvez alguma coisa que eu já vivi, mas nem tudo. É, eu acho que eu emprestei imagens que eu vi por aí, tanto... Eu acho que veio muito da minha vida social esse disco. Então, tem histórias de amigos. Eu acho que também se intensificou muito as minhas conversas durante a pandemia, e pós também, elas se intensificaram muito nesse tema. Acho que já era uma tendência natural, talvez da idade, todo mundo tentando se relacionar e várias, né, confusões aí no meio. E eu gosto, é um assunto que eu gosto de conversar com as pessoas e acabo trocando muito com amigos. É, então, tinham várias imagens que eu... Teve várias imagens que eu tirei de conversas para compor. Eu falei, olha essa situação. Lógico que passa por um filtrinho ali de alguma coisa que eu já vivi parecida, mas usei isso como inspiração. As outras coisas, eu acho que foi inspirada nesses processos de relacionamento, separação, apaixonamento, sedução. E sim, vivi algumas delas. E acho que Vai Passar é uma música que eu escrevi especificamente para uma pessoa, num momento específico, que era uma pessoa que estava passando por uma dor emocional. E aí ela surgiu dessa vontade, assim, de trazer um consolo, realmente. Não era exatamente uma experiência pessoal.
Outra pergunta que eu tenho aqui é sobre a produção do disco em si. Você já falou que o Felipe é muito seu amigo, que vocês trocam bastante coisa. É, e ele no projeto, né, o Tago a Tago, ele tem timbres muito característicos, assim. Ele tem uma forma de tocar e produzir que é muito dele, assim. E acho que ele casa muito bem com as suas coisas também, assim. Logo nos primeiros singles que lançou, quando eu vi que ia haver essa fusão das duas coisas, eu achei muito legal, assim, funciona muito bem. Conta mais um pouco de como foi trabalhar com ele, assim, além do que você já contou pra gente sobre essa vivência pandêmica.
É, eu também acho que foi muito feliz essa junção, e a gente nunca sabe, né, antes de realmente trabalhar. Então foi uma aposta, tanto que eu falei, vamos produzir algumas músicas, e aí eu passei umas demos pra ele, eu tava muito aberta nesse sentido. É, diferente do meu disco anterior, que eu tava muito fechada, eu queria tudo do meu jeito. Dessa vez eu realmente amei ele, porque eu adoro o trabalho dele, e a gente também tem uma sinergia grande de conversa e tal. Então eu falei, o máximo que vai acontecer é a gente produzir algumas músicas, e é isso, temos músicas. Mas quando a gente começou a trabalhar junto, eu já senti que a coisa ia fluir, porque eram ideias parecidas em relação à produção, em relação ao processo, que eu valorizo muito, assim, o processo em si. Então, a gente fez uma temporada de seis ou sete dias, sendo que era um de montagem, e aí uma música por dia, produzindo e gravando no mesmo dia. A gente montou todos os equipamentos em uma casa, na montanha, e foi muito produtivo, assim, foi muito fluido também. O time que a gente montou, tava todo mundo muito alinhado, e ao mesmo tempo a gente tava entre amigos, então as conversas sobre relacionamentos continuaram ali, nutrindo, eu acho, esse tema também do disco. E quando eu voltei, eu falei, não quero só 5 músicas, eu quero fazer o disco inteiro, porque é pra isso que eu tô movimentando. E aí eu propus, depois de 1 mês, a gente voltar, nem 1 mês, foram 3 semanas, eu falei, gente, vamos voltar, eu queria congelar as agendas, que é todo mundo muito ocupado, e eu não tinha nem música ainda, tinha umas ideias, mas eu falei, eu me proponho, eu chego com as músicas, vamos reunir de novo. E a gente fez uma outra semana e fechou o disco.
Que massa.
E foi um... Acho que a questão dos timbres, sonoridade, foi uma... sorte grande e ao mesmo tempo não tão sorte, né? Porque a gente foi com pessoas, acho que muito chave também. Foi o Jojo e o Léo, que tocam com o Felipe no Tágua. Eu admiro eles como músicos há muito tempo, assim, acompanho. Eles tocam em vários projetos, né? Eu já vi o Jojo. Primeira vez que eu vi o Jojo, acho que foi com a Betina. O Léo toca com a Peles, toca com um monte.
Ela tá em todo lugar.
Em todo lugar. Exato. Então, eu admirava já o trabalho deles. E tudo, timbre, muito, assim. Então, foi um time bem selecionado. E a Alê também, né, que já mixou Fenda, sempre trabalhou comigo. Então, a gente tinha referências muito próximas. E foi muito legal esse processo de começar a criar uma música. E daí, puxa uma referência, puxa outra. Ah, é isso aí, é dentro desse universo. E aí, dentro daquele caldeirão, fazer uma coisa nova. E respeitando também, eu tinha feito demos já, eu tinha ideias de arranjo. E acho que o Felipe também tem uma escuta muito grande em relação a isso. Ele não é uma pessoa que impõe as ideias. Ele tem a marca dele, eu reconheço, de timbre. E eu vejo e falo, ah, isso é muito Tágua quando eu ouço algumas coisas. E ao mesmo tempo, eu tive muito espaço também para sugerir timbragem e para criar nesse sentido. Então, foi muito feliz o processo.
Que legal. Última pergunta aqui para a gente ir para o Faixa a Faixa. Algumas semanas antes do lançamento, né, vocês foram pro South by Southwest fazer alguns showzinhos lá. Vocês chegaram a testar essas músicas novas lá, nesse formato novo?
Sim, todas. A gente fez um show novo.
Que legal, como foi?
Foi demais, foi muito legal. A gente foi na formação, inclusive, que a gente gravou, né, porque foi uma turnê conjunto, então era a banda... Eram duas bandas em uma. E o show era o show Amor Delírio. Foi muito interessante. A gente levantou o show, tipo, 15 dias antes de ir. Só que todo mundo tinha gravado. Então, era até que simples o processo. Era só lembrar o que tinha gravado. Mas naquelas, né? A gente enlouqueceu de tanto ensaiar antes. Mas foi muito interessante, assim, fazer esse show completamente novo. Porque eu acho que, pra mim, é uma fase nova. E eu quero tocar isso agora. Eu quero essa versão mais expansiva da Papisa e esse novo momento. Não faria tanto sentido tocar as músicas antigas. E aí eu falei, vamos tocar esse disco novo. Inclusive para testar o show e amadurecer na estrada, que eu acho que é a melhor forma. Eu costumo falar que um show vale por 10 ensaios, que é valendo. E foi demais, assim. Foi muito legal ver a reação das pessoas. Eu acho que a intenção ali... que eu coloquei no disco, eu consegui sentir isso no show também, que pra mim é uma coisa muito importante.
E já tem perspectiva de fazer os shows aqui, pra um público que fala português?
Sim, não vejo a hora. A partir de junho, a gente começa a tocar aqui. Vai ter um tempinho aí pra preparar, e também um tempo pras pessoas ouvirem o disco e sentirem as músicas.
Pô, legal demais. Vamos pro Faixa a Faixa, então. O disco começa com a primeira, Dores no Varal. Foi o segundo single lançado. E eu não sei, eu sinto que ela apresenta muito bem o que é o disco, assim. Acho que ela já começa muito bem, tipo, seja em questão de narrativa, seja em questão dos timbres que você vai ouvir dali pra frente, que acho que é um pouco mais ruidoso, né, que o Fenda, por exemplo. Por que que você escolheu exatamente essa pra abrir? E é um puta musicão também.
Pô, legal, eu adoro ela. Pra mim, ela é uma das minhas preferidas. Talvez por isso que eu escolhi pra abrir, pra começar. E eu queria começar pra cima já, começar já com um impacto. Tem isso, e tem o fato de que eu considero ela uma certa ponte entre o Fenda e esse novo trabalho. Por exemplo, o baixo synth que começa nela, ele é o mesmo synth de Terra do meu disco anterior. E aí eu achei que tinha um pouco essa ligação. Não foi, obviamente, só por isso, né? Mas foi quando eu acabei optando por deixar em primeiro, eu falei, olha, até que é uma ligação interessante. E também tem a narrativa do disco. Eu adoro pensar nisso, no disco como uma história. E eu acho que Dores no Varal fala justamente de um momento de apaixonamento que é... um amor de verão, que começa ali meio explosivo, a música traduz isso. E eu acho que isso contribui também pra essa narrativa do disco até o final.
Pô, massa demais. Daí a gente vai para o segunda faixa, que é a Melhor Assim. Foi lançado como primeiro single. E o que você falou sobre Dores do Varal é o que eu achava sobre essa faixa, de exatamente ser uma ponte, assim, de conseguir sair do Fenda e apresentar como primeiro single, primeiro impacto, né? Acho que faz muito sentido de mudar, mas não mudar tanto, sabe? É, que eu acho que o Doris do Varal já é uma coisa bem diferente, assim, apesar do synth e tudo mais. Conta um pouco mais pra gente sobre essa música e quando ela, mais ou menos, ela surgiu e por que a decisão de lançar como primeiro single.
É muito legal ouvir a sua impressão, porque sempre sai um pouco, né, de dentro da minha cabeça do que eu acho. Mas melhor assim, ela foi uma música... Ela foi uma, acho que a primeira música que a gente gravou. Tá. E acho que isso foi simbólico também. A primeira que foi produzida e gravada foi a primeira música que eu mostrei pro Felipe. Ele falou, essa aqui é legal. E eu confesso que dentro das minhas escolhidas, não seria ela a primeira ali para produzir, porque ela surgiu de um jeito engraçado para mim, o processo de composição. Eu fazia alguns exercícios de compor, assim, para ir soltando isso, e ela foi uma música muito espontânea. Eu falei, vou vomitar alguma coisa aqui. E ela saiu. E eu considero ela uma música bem pop, assim. Eu gosto disso nela, dela ser mais pop, mais simples em termos de estrutura. Mas quando eu mostrei as músicas, eu tinha outras, que era mais uma brisa maluca, assim. E aí o Felipe pincelou ela, falou, acho que essa aqui é bem legal. E eu mandei para um outro amigo, que é o Gobi. Ele é músico também, produtor. Eu mandei, acho que umas 3 músicas, e ele falou dessa também. E acho que isso representa também esse momento, que eu falei, eu quero pensar junto, né? Não quero fazer só o que eu quero nesse disco, eu quero ouvir a opinião das pessoas. Daí isso foi um indicativo pra mim, acho que essa música é legal, ela deve ter alguma coisa.
E acho que no sentido de disco mais terreno, como você disse, né, que você pretendia, acho que faz sentido também. Ela é bem mais, é uma música pra mim muito tátil, assim, ela é muito, dá pra pegar, sabe?
Sim, consigo entender isso. Ela é muito, acho que tem uma coisa muito cotidiana nela também, né, na letra. E na própria produção. Então, acho que foi... Pra mim, foi um... É até bom te ouvir falar agora. Eu acho essa uma boa ponte entre o Fenda. Porque eu tava com um friozinho na barriga quando eu fui lançar ela. Eu falei, gente, tô saindo de um território do chão. E cheguei cor-de-rosa, pop. com melhor assim. E foi divertido. Eu gosto disso também. Eu gosto de arriscar e me lançar num outro território. Mas eu acho que, no fim, foi uma escolha interessante, assim, começar com ela.
Boa. A gente chega na terceira, Corte. Além da letra, que eu acho incrível dessa faixa, ela me trouxe uma coisa meio Kevin Parker, assim, na produção. Uma coisa desse pop psicodélico bem anos 60, assim. E também me trouxe uma coisa meio Melody's Echo Chamber, que o primeiro disco foi produzido pelo Kevin Parker, né? Nessa faixa eu destaco muito o trabalho da guitarra e do baixo, são muito legais, assim, eles combinam muito bem, eles fluem muito bem. Fala um pouquinho mais pra gente dessa faixa.
Eu amo essa faixa, que bom ouvir essa impressão que você trouxe também. Eu gosto muito desse baixo, ele é um baixo ligado num drive, no hatch, que é um pedal, né? O Jojo criou ali, e ele é super melódico, eu acho que isso remete muito, né, essa época que você tá falando, anos 60, e dessa psicodelia. Ao mesmo tempo, consigo entender a referência da vocal, é um vocal um pouco mais suspirado, aspirado. O que dizer sobre essa faixa? Ela também gosta muito, eu acho que ela é uma das faixas fortes também, que é meio um soco, assim, no disco. E... ao mesmo tempo, ela é... acho que tem várias outras referências que a gente trouxe de synth, assim. Ela foi tomando um corpo na produção que eu não imaginava pra ela. Ela se transformou bastante. Eu tinha uma... Dentro da minha demo, era uma coisa bem diferente do que ela virou. Mas acho que sim, guitarras proeminentes. O baixo, pra mim, é uma obra, assim, o que o Jojo fez ali. E ela acho que também tem pra mim, ela carrega um pouco de ironia, ela é um pouco mais ácida, assim.
Sim, ela de fato é uma porrada, né? ela vem ali pra cutucar um pouco.
Exato. Ela é um cutucão mesmo. pros atentos.
Vamos pra quarta faixa, Apesar. Puta, eu adorei a letra dessa faixa também. Ela também vai bastante pra esse lado do pop psicodélico. Mas ela tem uma dos versos que eu mais gostei nesse disco, que é: falo que não quero, vou pra outro lugar, conto uma história, vou atrás. Volto atrás. Tem essa coisa do ir e não ir, do voltar e de mirar em alguma coisa, mas tá perdido também. É toda uma gama de sentimentos ali que eu senti ouvindo essa música. Eu gostei bastante. Fala um pouquinho mais sobre ela.
Ai, ela, apesar... Ela não tem esse nome à toa, né? Porque acho que é justamente... ela traduz exatamente essa vacilação, né? De, eu vou, não vou, e acho que eu quero, acho que eu não quero. Pra mim, isso é uma coisa muito comum. Quando eu me relaciono, isso acho que fala muito das minhas viagens internas, assim. Eu gosto de pensar, quando eu começo a me relacionar com alguém, eu começo e termino com essa pessoa na minha cabeça, acho que umas 10 vezes, assim, ela nem sabe. E acho que tem um pouco a ver com isso, e também com uma visão um pouco idealizada de um romance que foi, e daí você fala, putz, não, na verdade era aquilo que eu queria, eu acho, peraí.
É o grande overthinking da situação, né, de ficar pensando naquilo sem parar e... E talvez, eu não sei se você chega em algum lugar quando você tá sozinho na sua cabeça. No final, a relação é entre as duas pessoas, né?
Exato, chega em lugar nenhum. Chega só na insônia. E no fim, você resolve normalmente. Todas aquelas horas de pensamento, a gente resolve em 5 minutos de presença, né? Com outra pessoa. Você fala, nossa, gente, pirei, não era nada daquilo. Briguei internamente. Mas eu acho que ela tem uma nostalgia também, né? De falar, putz, aquilo era legal, na verdade. Pode ser que seja uma boa ideia insistir nessa situação. Ela traz, acho que essa coisa meio dúbia, né? Será que acabou? Será que não acabou? Mas acho que eu quero.
A melancolia pelo futuro, talvez, assim, né? Tipo, ou, sei lá, talvez o contrário disso.
Eu gostei, melancolia pelo futuro, que é uma nostalgia inversa, né? Sim.
A gente chega na quinta faixa, Amor Delírio. Essa, eu acho que essa é a minha preferida do disco. Ela me parece ser uma âncora, assim, do disco. Ela meio que fala tudo, assim, sobre o álbum. Em questão de timbre, de maluquice instrumental, em questão de letra. E fora isso, tem a parceria com a Lisa Lian, que ficou lindíssima, vocês duas juntas. Eu quero perguntar quero perguntar duas coisas, na verdade. Que é, como foi ter essa parceria com a Luísa, como vocês chegaram a esse trabalho juntas. E falar um pouquinho também sobre o clipe, que é lindíssimo.
Ah, é demais. Eu também acho que Amor Delírio é uma âncora, é mesmo legal essa palavra, âncora. Porque ela tá no centro do disco, né? E ela traduz muito, eu acho, todo esse amor delírio que fica pairando ali nas outras músicas.
E só mais uma pergunta antes de você começar. Você falou desde o começo que o título do álbum veio lá atrás. Essa música, ela surgiu já lá atrás ou não? Ela surgiu depois? E aí você resolveu nomear ela assim?
Foi depois, e foi muito interessante como ela virou Amor Delírio e depois tudo fez sentido. Eu acho que o processo criativo, ele é mágico em alguns sentidos. Você pode até colocar uma intenção lá atrás, mas de repente as coisas brotam, né? Pra mim é um pouco assim, brotam depois de muito trabalho, não é de um jeito mágico, é muito mundano, mas tem a magia ali no meio. Eu confesso que eu não lembro exatamente da onde ela surgiu. Acho que eu compus ela já na primeira leva que a gente produziu, mas eu acho que foi próximo da gente gravar. Eu não fiquei matutando muito ela, então não foi de lá de trás. Ela foi bem... Ela surgiu bem ali no momento, ela foi bem fresca na hora de gravar. E ela não se chamava Amor Delírio, eu lembro exatamente do momento em que eu coloquei essa expressão e foi lá na montanha, a gente estava durante a gravação, porque eu estava escrevendo algumas letras conforme a gente produzia, eu tinha a estrutura mais ou menos, mas várias letras mudaram, eu sempre fico refinando depois. Inclusive tem algumas frases do Felipe em duas músicas, que assina com a autoria. Não nessa, né? Eu lembro nessa, o Amor Delírio pintou ali. Eu falei, nossa, eu tô falando do Amor Delírio, é isso aqui. Eu me dei conta depois. E daí ela virou a faixa homônima. Foi um presente do processo. E a Luísa, a gente tem uma... É engraçado, as nossas histórias sempre se cruzam em algum momento. Ela participou do show do Cabana Café lá atrás, na Serralheria, em 2000 e... Bolinha, não lembro agora o ano. E depois, no primeiro show da Papisa que eu fiz, ela tava testando o IA Tempo e a gente tocou num hostel, a gente tocou junto também na noite. Primeiríssimo, assim, era um evento... super intimista, eu tocando guitarra só, e eu falei, Lu, quer fazer? Ela falou, vamos, vai, vou testar o que eu tô fazendo agora. Então, sempre teve, né, esse caminhar paralelo. E esse show que eu falei da pandemia, que era o que foi cancelado em março de 2020, tinha a participação dela, tava tudo fechado, a gente ia fazer várias músicas dela também, e eu falei, caramba, não consegui. Foi um balde, assim, de água fria, e eu lembro nas lives, depois que eu fazia, eu tocava as músicas dela, porque a gente justamente tinha tirado e tal. Então, eu sempre tive uma conexão com o trabalho da Lu, e acho que foi a única pessoa que eu pensei realmente que fez sentido. Eu falei, não, faz sentido a voz dela aqui, vai ser massa. E ela arrasou muito, assim, foi maravilhoso. Quando a gente foi pro estúdio, eu falei, ah, tô emocionada. Assim. Ela trouxe uma pegada mais soul, mais jazz, assim, pro vocal. E deu uma malemolência muito grande pra música. Enfim, sou fã.
E o clipe? Como que foi o processo de fazer? Porque é um clipe belíssimo.
Ai, o clipe foi um processo também... intenso, a gente gravou tudo em 3 dias e ficamos todo mundo dormindo junto. Aí foi uma equipe grande, a gente foi pro interior também, como acho que é engraçado, né, como os processos acabam se repetindo nas fases do trabalho. Eu conversei com o Lucas Moluscos pra gente fazer esse videoclipe. A gente tinha trabalhado antes numa outra gravação no final do ano passado, em dezembro, então eu já tinha percebido uma sinergia, gostei da forma como ele trabalhava, e acho que ele é uma pessoa muito sensível também. Eu adoro fazer vídeo trazendo várias subjetividades e a pessoa vai moldando isso quando casa, né, moldando isso numa história. Então foi uma troca de referências, e eu sempre passo as impressões, as sensações que eu quero passar com aquela música, e acho que o Lucas foi muito feliz no roteiro que ele criou junto com a Ana Mori, que também fez arte, figurino, e eu queria trazer essa história de amor pro vídeo, né? De amor e de delírio. Então eu falei, bom, vamos trazer umas pitadas surrealistas. A gente pensou no Michel Gondry, que tem uma pegada mais onírica, né, nos filmes. Pensamos no David Lynch também, e juntamos as referências. E daí surgiu a ideia. E a gente gravou em 2 dias, 3 diárias, 2 diárias. Fui um pouquinho antes, e foi muito interessante o encontro com o Rafa, que é o ator que tá lá comigo na história. A gente se conheceu no dia, assim, um dia antes. E é uma história, um vídeo que tem intimidade, né? A gente teria que estar com azeitado ali na convivência. E a gente foi um dia antes, o Rafa foi muito querido, ele abraçou, assim, o projeto, abraçou o clipe. E a gente se deu muito bem, isso foi muito... importante, eu acho, pra coisa fluir. A gente teve química, tinha gente na gravação que não conhecia nenhum dos dois e achou que a gente era amigo de longa data.
Que legal.
Enquanto a gente conversava. Então, acho que teve esse encontro, assim, geral da equipe. E o clima também foi muito legal da equipe, uma coisa que eu valorizo muito, a harmonia do ambiente, assim, porque já é estressante, né? Acho que toda... Mesmo na gravação, eu falo que foi tudo ótimo, mas é um trabalho intenso, sim, né? Você fica lá 12 horas gravando, enlouquecido, pensando nas músicas, e às vezes bate cabeça.
Ainda mais tem muita coisa noturna, né? Deve ser um terror gravar de noite.
Sim, e a gente, a gente gravou na quinta e sexta pré-carnaval. Então, foi uma a equipe inteira topou, mas a gente chegou em São Paulo, sei lá, 5 da manhã do sábado, né? Porque eu virei uma noite gravando. E a galera lá, presente, feliz com o que estava acontecendo. Ele foi feito por gente que é muito apaixonado pelo que faz também. Então, isso acho que conta. E acabou ganhando um lugar no coração, eu acho, da equipe, esse filme.
Massa demais. A gente chega para a sexta faixa, que é Vento, a única faixa instrumental aqui do disco. É um respiro meio jazzístico, meio psicodélico. Da onde veio a decisão de colocar esse momentinho? Que é bem onírico, na verdade, né? Ele é bem viajandão, assim. Em algum momento ele me lembra o Fendo, assim. Essas coisas mais... Enfim, surreais, assim mesmo. E também, amor tem disso também, né? De você se sentir levado pra lugares que você nunca imaginou. Conta um pouquinho pra gente dessa faixa. Como que foi a escolha de trazê-la pra cá?
Olha, ela foi um acontecimento. A gente tava em São Chico e no meio da produção, eu acho que ela foi um respiro pra gente, de certa forma também, de ter alguma coisa fluida ali, porque a gente tava até então com as composições muito definidas e tendo que matar uma música por dia. E ela surgiu durante a gravação. Ela, tanto que nós quatro assinamos a autoria dela. Ela começou com uma linha de guitarra, o Felipe começou a tocar. E a gente entrou na onda, acho que a gente já estava também bem... Tinha uma sinergia grande, assim, entre a gente. E tinha já uma ideia no ar. Ah, vamos tentar pôr uma vinheta, algum tipo de respiro, alguma fala, alguma coisa do tipo. E eu gosto muito da ideia de ter alguma coisa instrumental, justamente para dar esse respiro e isso que você falou de espaço para imaginação, né? Afinal, amor, romance, ele tem que existir também na imaginação, nesse lugar do sonho, antes da coisa acontecer, né? Da fantasia. Não era uma certeza ainda de como ela iria entrar, eu até pensei na hora, ah, será que eu ponho uma letra? Não ponho. Mas ela fluiu de um jeito muito legal e acho que esse respiro que representou ali pra gente na hora de gravação acabou também se transformando num respiro no disco. Um momento também, eu acho, de virada pro disco, porque pra mim Amor Delírio é um momento de virada. A primeira parte do disco fala sobre apaixonamento, sedução, confusão, vai e volta, aí Amor Delírio já fala, opa, alguma coisa dissolveu aqui. Ela, acho que traz muito pro chão. E fez muito sentido colocar vento depois, porque ela permite esse respiro pós-pancada, do pós-delírio. É um momento de reflexão. E foi muito engraçado, porque eu sempre fico matutando no que as músicas representam e qual que é a história por trás daquilo e qual que é a narrativa do disco, que momento que a pessoa que está passando por aquilo está passando, como se fosse uma personagem. E eu lembro de falar pro Felipe, ah, já sei, essa música chama isso e ela representa isso. Depois, no outro dia, ah, já sei, ela chama outra coisa e representa outra coisa. E ele falou, Rita, o significado dessa música varia conforme muda a sua vida. E eu acho que ela, no fim, representa um pouco isso, é o espaço do imagético, para quem estiver ouvindo poder imaginar o que quiser ali nesse momento. Eu acho isso muito interessante.
E o vento também é um símbolo de mudança, né? Tipo... Enfim, um sopro, algo que vem e você não espera. Então, eu acho legal essa coisa de cada hora significar uma coisa. Acho interessante essa leitura da música.
Legal. Eu gosto da ideia de ter algo aberto, assim, também, sabe? Porque daí acho que o disco vira realmente de todo mundo, sabe? É quando, tá, não tem nada, não tem uma história definida. Agora você pode viajar um pouco nesse universo.
Boa, a gente chega na sétima faixa, Romance Vago. Essa pra mim é uma das que eu mais quero ver como vai ficar ao vivo, porque eu gosto muito da levada dela, assim, ela tem uma coisa bem, enfim, propulsiva, assim. E fora isso, ela me passa uma coisa, não sei, de ver algo nascendo onde você não esperava, talvez. Eu não sei, você me falou que esse segundo lado do disco aí, ele tem uma coisa... um pouco mais pé no chão, mas eu achei essa música bem imaginativa, assim, de você achar que você tá num beco sem saída, mas você vê uma luzinha lá no fundo, sabe? É mais ou menos por aí?
Super, é super por aí. Eu acho que o lado B do disco não é exatamente pé no chão, mas ele é pós-término. Então ele é uma pra mim, Amor Delírio é o fundo do poço.
Tá, tá, tá.
Entende? E daí a gente... Daí respira o fundo do poço ali em vento e Romance Vago começa a subir de novo. Então é perfeita a sua descrição. É a luzinha no fim do túnel. Com certeza. Pra mim ela representa um momento... aquele momento em que a gente terminou, tá lá na Rua da Amargura. Mas, putz, eu vou sair de casa, sabe? Tá bom, vai. A galera fala, vamos sair. Você precisa arejar. E você fala, ah, tá bom, vai, eu vou. Não quero, mas eu vou. Então ela representa, acho que esse momento de se arrastar, assim, pra uma... nova relação e perceber que as coisas se transformam, né? E que não é, a gente tem o lado baixo das relações e da vida, mas ele também, depois de toda a baixa, vem uma outra altinha, né? E nem que seja uma subida meio forçada, assim. Então, acho que essa música tem um pouco isso e, sem dúvida, tem uma ponta de esperança depois das desilusões.
Tu se abrir pro inesperado, né? Eu acho bem, bem legal essa coisa. A gente chega na oitava, vai passar. Você já falou que é uma música de suporte, né? De uma ajuda pra alguém, estender a mão pra alguém. Mas quando eu não sabia disso, eu tinha pensado ainda alguma coisa sobre, tipo, de não saber se aquilo era um ponto final ou não, assim, de tá vivendo, sei lá, de essa incerteza, essa insegurança. Mas ao mesmo tempo, ter o copo ali um tiquinho mais cheio, sabe? Enfim, conta um pouquinho mais pra gente dessa faixa.
Eu acho que isso que você falou, o refrão dela, pra mim, traduz muito isso, que é uma pergunta, né? O que acontece agora em inglês, uhum. What happens now? E eu acho que ela nasceu de uma vontade de trazer um consolo, mas acho que talvez por conta dessa vontade ela tem um lado muito solar. Eu sinto uma coisa muito solar e nostálgica até nela. Então, eu acho que sim, ela foi feita a princípio muito especificamente para falar, pô, as coisas passam, sabe? Relaxa, isso vai acontecer outras coisas. E ao mesmo tempo, é um pouco da... Ela vem, acho que, da aceitação, às vezes, desse estado. E a partir dessa aceitação, da gente aceitar justamente o desconhecido e o mistério. E falar, bom, e se abrir para isso, né? Eu acho que abraçar o vazio, às vezes, é dolorido. Mas é também muito interessante, porque ele pode trazer muita coisa e surpresas que a gente não imaginava.
Muito bom. A gente chega na nona e última faixa. Fronteira fecha o disco de uma forma, acho que, bastante melancólica ali. Essa é a segunda faixa que tem a participação do Felipe escrevendo também, né? Te ajudando ali nas frases. Além dessa, vai passar também, anterior, né? Tem essa ajuda do Felipe. Você acha que foi proposital essa... acabar nesse, eu não sei se tom mais baixo, mas ele acaba, acho que, um pouquinho mais down, assim, pra mim, o disco.
Olha, acho curioso, porque ela realmente é mais malemolente, né? Ela acaba num fade out, ela tem uma coisa mais lenta, e ao mesmo tempo, isso que eu tava falando do vazio ali em Vai Passar, pra mim essa música representa muito, e você tem razão, pode ser realmente uma coisa um pouco melancólica, mas ela representa a liberdade para mim. Tem um tom muito forte. E uma frase que acho que traduz muito o que ela representa é: ando tão vazia, sem fronteira, e a vida é tão pulsante. E vem justamente dessa sensação de você olhar para o vazio, pensando num lado da vida afetiva, romântica, vai, você não tá ali numa relação com alguém. Eu vivi muitos anos da minha vida em relações, e esse é um estado que eu também me encontrei muitas vezes, de término e ao mesmo tempo de abertura total pro mundo. Quando você percebe um vazio, você não tem uma sensação de preenchimento que pode vir de uma relação afetiva, mas ao mesmo tempo tem uma vontade de explorar e uma abertura e o campo das possibilidades abertas, assim. E acho que isso tem um pouco de melancolia ali. Às vezes a gente fica num anseio, mas será que eu queria estar me relacionando com alguém? Mas ao mesmo tempo é sempre uma coisa dupla dentro de mim. Eu tenho um anseio, mas também tenho uma felicidade, uma alegria grande dessa abertura e das possibilidades. Então ela é um adeus suave, eu sinto. Quando você fala, tá, essa situação passou, eu já tô aqui num lugar muito mais pleno e muito mais plano, não é mais tão cheio de turbulência e mais calmo também. Acho que é a calmaria depois da tempestade.
Pô, bom demais. Adorei essa conversa. É isso, assim, é o que eu sempre falo pros artistas que vêm aqui, expande muito o disco, assim. Acho que eu sempre tenho minhas brisas internas sobre, né, as coisas que eu gosto e que, enfim. E aí, quando A gente conversa com os artistas que fizeram as obras. São coisas que vão pra muito além, assim, das coisas que estão na minha cabeça, né? Então, adoro esses papos. É muito legal te receber aqui de novo. Muito obrigado por esse papo.
Ai, obrigada a você, Nick. Eu digo mesmo, é muito, muito massa conversar em profundidade com você, que tem um olhar atento e um ouvido tanto musical quanto sensível, acho, para perceber as nuances das músicas. E as músicas, elas, eu acho que elas têm esse... Elas têm vida própria, né? E é muito importante, assim, a troca. Para mim é muito rico isso também, e estou muito feliz de poder trocar isso com você. E obrigada demais pelo espaço, mais uma vez, por aqui.
Bom, esse espaço é seu para você deixar redes sociais, onde as pessoas te encontram. Convidar as pessoas para ouvir esse disco que saiu agora dia 12 de abril. E também convidar para os shows que vão vir por aí. Sei que ainda está meio longe, mas...
Bom, para me encontrar nas redes é Papisa Brisa em todas elas. Exceto nos streamings, que é Papisa. Então, minha assinatura no Instagram, nas redes sociais, é Papisa Brisa. No streaming, o disco está disponível ali em todas as plataformas. Papisa, Amor Delírio, ouçam. Depois me contem as impressões e as histórias de amor, que eu quero saber. O clipe está no YouTube, tem mais coisa pela frente. E a gente vai passar por algumas cidades com esse disco. Ainda estamos definindo, mas em breve isso será compartilhado também. O show em São Paulo está previsto para agosto. Então tem um tempinho até lá para todo mundo ouvir o disco. E no meu Instagram tem também um link para se inscrever no meu mailing, que é um canal de comunicação direto, livre de algoritmos, que eu sempre mando as novidades, mando tudo em primeira mão e também para as pessoas não perderem as informações mais importantes. Então fica esse convite para se inscrever no mailing, na newsletter.
O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. E tem acesso também ao nosso grupo fechado para os assinantes. Eu sou @Nick_Silva e até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.